Acontece com Cristina Barbosa.
Na rubrica Remate para a História, falamos de estádios, rivalidades e de uma suave vingança.
Remate para a História com José Torres.
Suave vingança. A realização em Portugal do Europeu de Futebol em 2004, o de má memória, como foi apodado, deixou resquícios um pouco fedorentos no sentido e na inteligência dos responsáveis portugueses. O desequilibrado entusiasmo que reinou desde a apresentação da candidatura na UEFA foi um processo que custou milhares de contos na conquista de outras coisas fora das quatro linhas. O descontrolo levaria à construção de infraestruturas, os designados estádios, alguns deles uma aberração de custos, hoje entregues ao quase abandono, riquezas que deixam dúvidas sobre a inteligência humana, um investimento mal equacionado e acresce o desgosto de termos deixado fugir o título para a Grécia. Apesar de conscientes da realidade e dos erros cometidos, parece que o dirigismo português não aprendeu a lição. Veremos. Este introito, para recordar, noutro sentido, dois estádios que no seu tempo, na altura da sua inauguração, deixaram boas e más recordações na memória dos clubes intervenientes. Refiro-me aos antigos estádios da Luz e ao das Antas, hoje Dragão. Desapareceram e no seu lugar nasceram, para o tal Europeu de 2004, outros dois imponentes e servidores estádios. Recordo que no seu tempo a sua inauguração provocou muito entusiasmo e muita efervescência clubista. Mas então o que aconteceu? Foi aquilo a que chamamos de suave vingança. Comecemos pelo Estádio das Antas. Nasceu do risco do arquiteto Oldemiro Carneiro e foi edificado segundo a orientação técnica do engenheiro Miguel Rezende. Foi inaugurado no dia 28 de maio de 1952 e as contas finais apontam para 7.500 contos, a verba gasta na sua construção. O Futebol Clube do Porto realizava um sonho antigo, adiado ano após ano, desde 1930, sendo para tal necessário organizar uma extensa campanha de angariação de fundos que mobilizou muita gente da cidade nortenha e na qual teve papel preponderante Cesário Bonito, o seu presidente da altura. Todavia, aquele sentimento de haver levado por diante o sonho toldou-se no dia da inauguração. O Benfica, que gentilmente havia acedido ao convite dos portistas para o jogo da festa, regressou a Lisboa com uma rotunda vitória, um número de golos que fez história, 8-2. Os adeptos portistas deixaram o estádio com a mágoa estampada nos rostos. E o Estádio da Luz? Dois anos volvidos, no dia 1 de dezembro de 1954, o Sport Lisboa e Benfica realizava também o sonho de ter o seu estádio próprio e, com virtude de o fazer no ano das Bodas de Ouro, 1904-1954, Joaquim Bugalho era o seu presidente e, com a suprema colaboração e motivação de Ribeiro dos Reis, conseguiu a efetivação de igual sonho. Houve festa na sua inauguração, muitos convidados e muitos governantes. O Futebol Clube do Porto foi o clube português que teve a honra de participar no jogo inaugural, retribuindo, da melhor forma, a cortesia dispensada pelo Benfica dois anos antes na inauguração do Estádio das Antas. E os nortenhos, ainda marcados pela cabazada sofrida, 8-2, vieram a Lisboa pagar na mesma moeda e também eles estragaram a festa dos benfiquistas. Os portistas venceram o jogo por 3-1. Foi uma suave vingança. Uma brincadeira da nossa parte, de um assunto demasiado sério. Concordamos e saudamos os portistas e os benfiquistas com o respeito que merecem. Saudações amigas, professor Elídio Torres.
Remate para a História com José Torres.
As palavras de Elídio Torres pela voz de José Torres nesta edição do Remate para a História. Falamos de estádios, rivalidades e de uma suave vingança.
Acontece com Cristina Barbosa.